Na cidade da Praia, dois indivíduos de 24 e 34 anos foram detidos em flagrante delito na posse de duas armas de fogo de fábrica artesanal de modelo Makarov e de caça no interior das suas residências em Vila Nova. Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, a Polícia Judiciária avança que a operação desencadeada pela Secção de Investigação de Crimes contra Pessoas da Polícia Judiciária foi realizada no decurso do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliar emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia, que resultaram na apreensão dos mesmos. A PJ avança que as duas armas de fogo eram de fábrica artesanal, sendo uma de calibre 9mm, modelo Makarov, outro de calibre 12mm, modelo para caça, além de AX e seus derivados e cocaína. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Praia aplicado como medida de coação à prisão preventiva. Um homem que estava em fuga desde que matou o companheiro em 2019 em Lisboa foi detido no Brasil e acusado de crime de homicídio. De acordo com o site de notícias da Globo G1, Alexandre Silva fugiu para Natal depois de matar e ocultar o cadáver do luso francês Serge Albert Pierre Yves Claude, de 56 anos, na dispensa do imóvel onde ambos viviam. Segundo o Ministério Público Brasileiro, o crime ocorreu entre os dias 8 e 12 de junho de 2019, mas o corpo de Serge só foi encontrado um mês após o seu desaparecimento. O suspeito está acusado de matar o companheiro por estrangulamento, ocultação de cadáver e ainda furtar e vender itens de valor da vítima, como o relógio Rolex no valor de 3 mil euros, assim como malas, cintos e sapatos de luxo e vários dispositivos eletrônicos. Depois de chegar ao Brasil, Alexandre ainda atualizou as redes sociais da vítima com publicações, mensagens e telefonemas para despistar as autoridades. Recorda ainda o G1 que o corpo de Sérgio foi encontrado pelos bombeiros de Lisboa, embrulhado num lençol na dispensa da cozinha do apartamento arrendado, depois do senhorio ter dado alerta para o facto de não estar a conseguir cobrar o valor do mesmo. O Ministério Público Português pediu a extradição de Alexandre, no entanto, a Justiça Brasileira recusou fazê-lo, alegando que, como o suspeito é brasileiro, deve ser julgado em território do Brasil. Alexandre arrisca, assim, 30 anos de prisão. O agravamento da situação no Sudão é marcado por atrocidades contra crianças, ataques em campos de futebol, sequestros e estupros afetam menores. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a violência sexual e recrutamento estão a aumentar, sendo agravado pela falta de assistência humanitária. A OIM afirma que famílias sudanesas estão presas num pesadelo vivo com guerra, deslocamentos, doenças e inundações.
A crise humanitária do Sudão para as crianças é, em números, a maior do mundo, com, em média, 10 mil meninas e meninos deslocados todos os dias. A afirmação foi feita pelo porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, James Elder, nesta terça-feira. Falando de Atbara, no Sudão, ele afirmou que esta é também uma crise de negligência, pois muitas das inúmeras atrocidades cometidas contra crianças no Sudão não foram relatadas. Ele mencionou que na manhã de sábado, um time de futebol masculino local estava jogando em um espaço do UNICEF voltado para crianças no estado de Khartoum, quando um projétil atingiu o campo. Dois meninos foram mortos e quase toda a equipe ficou ferida. Um representante do UNICEF visitou as vítimas no hospital e disse que elas estão muito abaladas. Elder também conversou com centenas de mulheres e meninas, algumas com apenas 8 anos, que foram estupradas. Ele ressaltou ainda o número angustiante de bebês nascidos após estupro que estão sendo abandonados. Além disso, o porta-voz relatou que crianças têm sido mantidas em cativeiro por semanas. Segundo ele, a violência sexual e o recrutamento estão aumentando, o que é agravado pela falta de assistência humanitária. O chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações, OIM, no Sudão, Mohamed Refat, também conversou com jornalistas nesta segunda-feira e disse que tem testemunhado o sofrimento inimaginável do povo sudanês. Falando de Porto Sudão, ele afirmou que milhões de famílias estão presas em um pesadelo vivo de guerra, deslocamentos massivos, fome, surtos de doenças e agora inundações. Mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas internamente e cerca de 2,3 milhões atravessaram a fronteira. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Nos próximos três meses, estima-se que 25 milhões e 600 mil pessoas no Sudão enfrentarão uma grave insegurança alimentar à medida que o conflito se espalha e os mecanismos de resposta chegam ao fim. O secretário-geral da ONU pede eleições inclusivas no Bangladesh. O país passa por transição desde a onda de protestos que culminou na renúncia e fuga da primeira-ministra Sheikh Hasina. 300 pessoas morreram e 20 mil ficaram feridas na repressão às manifestações. António Guterres pede calma e respeito aos direitos humanos no processo de restauração do regime democrático.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou nesta terça-feira os esforços para restaurar a calma e realizar novas eleições parlamentares em Bangladesh. Ele pediu ao governo interino que seja inclusivo à medida que o país caminha para restaurar o regime democrático. Em uma declaração emitida por seu porta-voz adjunto, o chefe da ONU pediu total respeito aos direitos humanos em todo o país. Ele também pediu que a administração interina, liderada pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunis, continue a fazer todos os esforços para ser inclusiva. Isso envolve levar em consideração as vozes de mulheres e jovens, bem como as de comunidades minoritárias e indígenas, no processo que vai ser estabelecido em direção a novas eleições. Yunis recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por seu trabalho baseado no desenvolvimento econômico e social de base. Ele foi empossado na última quinta-feira como principal conselheiro do governo interino, um cargo equivalente ao de primeiro-ministro. A transição ocorreu depois que a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunciou e fugiu do país após semanas de protestos. Segundo o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, o secretário-geral se mostrou em total solidariedade com o povo de Bangladesh. Ele reforçou ainda a necessidade de uma investigação completa, independente, imparcial e transparente sobre todos os atos de violência. Mais de 300 pessoas, incluindo muitas crianças, teriam sido mortas desde que os protestos liderados por estudantes irromperam em julho. Outras 20 mil pessoas ficaram feridas. O derramamento de sangue foi considerado pela ONU um dos piores já testemunhados em Bangladesh. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
A agitação no Bangladesh começou em julho com protestos de estudantes contra cotas de empregos no serviço público. Embora o esquema tenha sido desfeito, as mobilizações retornaram no início de agosto, tendo como demanda principal a renúncia da primeira-ministra Hasina.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.